chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta.
Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a este Porta Aberta. Esta semana teremos dois assuntos. Vamos falar de juventude e de ciências quânticas. Vamos começar com essa entrevista ao professor Vanderlei Bagnato.
Então, estamos com o professor Vanderlei Bagnato, que é um dos membros brasileiros, né, da Pontifícia Academia das Ciências, que está organizando um dos workshops mais importantes, com maior presença, e o tema é ciências quânticas. Vanderlei, vamos combinar que não é um tema muito fácil, né?
Não, o tema ele não é difícil. É que é um tema muito específico e nem todo mundo está pensando nisso todos os dias de forma direta. Mas se a gente analisar um pouco profundamente, você vê que você vive com os conhecimentos da chamada ciência quântica na sua mão. Se não fosse a ciência quântica, você não teria um celular na sua mão hoje, porque ela, o entendimento que ela nos traz da matéria, que permitiu construir uma eletrônica, né, fazer uma revolução da eletrônica, das imagens, com componentes que hoje permite você falar com o mundo inteiro de uma coisa que cabe na palma da sua mão.
Professor, mas vamos então do início, né? Está se completando um século, né, da descoberta dessas ciências quânticas. Alguns dos cientistas de então pertenciam à Pontifícia Academia das Ciências. Então, qual o objetivo ao organizar esse workshop?
Bom, primeiro, essa academia talvez seja a única que reuniu quase todos os pioneiros da chamada mecânica quântica ou ciência quântica. Nomes como Bohr, Niels Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Dirac, né? De Broglie, que foi o fundador primeiro, todos pertenceram, e muitos outros, pertenceram à Academia do Vaticano. Então, é natural que, nesse momento que vamos começar a celebração dos 100 anos, a Academia seja o pontapé inicial da comemoração dos 100 anos da ciência quântica, que é considerado por todas as áreas da ciência básica, como a ciência que revolucionou praticamente todo o conhecimento. Desde a biologia, imagine aquela estrutura do DNA que a gente ouve, a genética, tudo isso foi consequência de se entender como que os átomos se ligam, aquela coisa toda, e levou ao conhecimento que nós temos hoje de forma marcante. E, obviamente, ela está passando por uma... Todo conhecimento, ele é gerado, ele não é aceito. Todo conhecimento que é revolucionário, né, ele não é aceito, aí aquilo vai convencendo as pessoas, elas aceitam. Aí passamos um período de desenvolvimento daquelas ideias, das provas de princípio, e quando a gente está consolidando todo esse conhecimento, vem as aplicações. A mecânica quântica já vem aplicando seus conhecimentos há muito tempo, então existem várias revoluções tecnológicas que ela criou, e agora vem mais uma revolução tecnológica na base dos computadores, da telecomunicação quântica, dos sensores quânticos, tudo isso, da inteligência artificial utilizando sensores. Isso realmente vai mudar um pouquinho a face da humanidade, como está sendo previsto pelos cientistas. E aí tudo isso é importante a gente, de alguma maneira, entender, colocar de forma concisa, para que a economia, para que os líderes saibam dessa revolução que está chegando.
Professor Vanderlei, vamos então pegar um sujeito qualquer, no caso o Papa Francisco. Assim a gente consegue entender mais de perto qual que é a aplicação dessa ciência. O Papa Francisco, um idoso, digamos, de 87 anos, com alguns problemas de saúde, onde que entra a ciência quântica aí, no caso do Papa?
Bom, vamos imaginar que o Santo Papa foi internado ontem e que ele tem uma infecção e essa infecção não está respondendo aos antibióticos, por exemplo. E isso mostra que é necessário que a gente desenhe novas moléculas de antibiótico capaz de resolver o problema do Santo Papa. Pois a mecânica quântica é que nos dá o conhecimento, é que nos dá toda a bagagem para que a gente possa desenhar novos fármacos que vão fazer coisa que os fármacos atuais não estão fazendo. É assim que se desenha novas moléculas. Por trás de novos medicamentos existe um time dos chamados químicos quânticos, que são aqueles químicos que, além de entender de moléculas, eles entendem da estrutura básica da mecânica quântica e são capazes de desenhar uma molécula que a natureza não nos dá, porque tem muitos medicamentos que vêm de plantas, vêm de princípios ativos da natureza, mas nem todos. Hoje em dia, uma grande fração dos medicamentos que você toma são moléculas que foram especialmente desenhadas para atuar em outras moléculas que você tem lá no seu corpo, que está causando a infecção, ou na bactéria, ou no vírus, e assim por diante. Então, o desenho dos medicamentos é baseado hoje nos princípios da mecânica quântica. Só para te dar um exemplo, não vamos esquecer que nós temos aí uma série de doenças que são doenças consideradas crônicas, não tem cura. Vamos pegar o Alzheimer, vamos pegar o Parkinson, vamos pegar a fibromialgia, vamos pegar a diabetes, e precisam de novos medicamentos. Você imagine se todo diabético fosse depender da insulina retirada de animais. Nós não teríamos animais suficientes na face da Terra para gerar tanta insulina. A ciência quântica permitiu sintetizar, desenhar a chamada insulina sintética. Então, ela está em todo lugar. A gente não sabe, mas esse conhecimento está tornando-se, além de importante, ele torna-se relevante. Ele está resolvendo problemas da sociedade.
Professor, vamos falar de outro tema que também é atualmente um dos mais importantes, a COP28, né? Dubai, estava previsto a viagem do Papa Francisco, seria a primeira vez que um Papa participaria de um evento do gênero, que hoje é talvez o único acordo multilateral que funcione, né? A gente está com uma crise aí de lideranças. Nesse caso, como que entrariam as ciências quânticas?
Olha, o que a ciência quântica está prevendo nessa chamada segunda revolução, porque a primeira revolução foi a caracterização, a consolidação do conhecimento quântico e a aplicação em eletrônica, em tudo isso que está aí hoje. Agora vem os computadores quânticos. Tudo aquilo que o homem não conseguiu resolver, talvez a máquina ajude. Essa é a famosa inteligência artificial. Para isso, você tem que ter computadores capazes de entender além do que os atuais e calcular de forma muito mais rápida o que os atuais fazem. Então, está nascendo uma nova linha de computadores que são chamados computadores quânticos. Não baseado em zero e uns, mas baseado em uma continuidade de variáveis. Então, ao invés da chamada linguagem binária, entra uma linguagem mais contínua, que a mecânica quântica permite. Só ela permite isso. Então, imagine, por isso que a Google, a IBM, as grandes corporações em computação, estão trabalhando intensamente para o desenvolvimento da nova geração, que seria uma geração de computadores quânticos capazes de fazerem coisa muito rapidamente.
Inclusive na questão das mudanças climáticas.
Inclusive nas questões relevantes da saúde humana e da saúde do planeta. Por que a gente não consegue ter feedback rápido hoje? Porque nós não temos como modelar, nós não temos como calcular, nós não temos como interferir. A máquina, já que o homem não está se mostrando tão eficiente em resolver tais problemas, quem sabe, se a gente preparar máquinas, isso nós somos bons, se a gente preparar máquinas eu digo computadores, né, que vão ajudar a solução desses problemas. Não há dúvida que o problema climático, o problema da não apenas do clima, mas o problema da produção de alimentos, né, alguns anos atrás nós tivemos um encontro aqui no Vaticano sobre desperdício e perda de alimentos. Agora, por que isso continua? Por que nós estamos perdendo quase 40% do alimento produzido? porque nós não temos logística, nós não temos controle sobre isso. Então, nós precisamos do apoio da máquina para poder fazer isso. E aí entram máquinas poderosas, que têm no seu princípio os princípios da mecânica quântica.
Professor, o senhor disse que são 70 especialistas do mundo inteiro, inclusive prêmios Nobel, que estão participando. Mas qual que é o resultado esperado desse workshop?
Bem, o que, que sempre a academia faz? Ela escuta, ela questiona e ela, então, anuncia. Nós queremos gerar um documento, que vai ser um livro, normalmente é um livro, aberto, todo mundo pode pegar esse livro, onde a gente estabelece o presente status do conhecimento, o que está vindo aí no futuro, quais são os desafios e o que, que deve se fazer para que essa nova revolução tecnológica, baseada nos princípios quânticos, não torne as civilizações ainda mais distantes. Né? O que a gente quer é gerar um documento que possa ser usado por lideranças científicas, lideranças políticas, principalmente, para preparar as suas sociedades para receber essa nova tecnologia. You know, você sabe, né? A gente está tão desenvolvido em tantas coisas e as coisas são tão pouco acessíveis às pessoas. Nós não queremos que o que advém agora dessa revolução quântica fique tão distante das pessoas. A gente quer que isso seja um benefício para todos. A gente costuma dizer que a distância entre a sociedade parece que está aumentando com o desenvolvimento da tecnologia. Nós nunca soubemos tão bem quanto como curar doenças, mas nós nunca curamos tão pouco. Né? E isso por quê? Porque a gente desenvolve tecnologias que é difícil de manusear, é cara. As sociedades não podem bancar isso. Aí não quer que isso aconteça com a mecânica quântica. É por isso que você traz aqui lideranças do Google, da IBM e de mais 20 empresas da área de quântica que estão preparando as tecnologias para nos dizer e para nos ouvir quais são as preocupações. Se a gente continuar fazendo ciência sem responsabilidade social, a gente continua melhorando a ciência, melhorando o conhecimento, mas piorando a sociedade. Né? E isso é o que a gente não quer que aconteça.
Pois é, né, professor Vanderlei? Nós nos conhecemos há não sei quantos anos, a gente anualmente se encontra, né? E acho que essa é a única pergunta que eu tenho que fazer todos os anos, porque, como o senhor disse, o avanço tecnológico é impressionante, mas a gente tem gente que ainda morre de fome, que tem gente que morre numa travessia de um barco, todas as desgraças com as quais nós estamos tão acostumados a lidar, infelizmente. Qual seria o caminho aí a se percorrer para que, como o senhor disse, isso não fique tão distante das pessoas?
Olha, eu sou um cientista e o cientista tem que estar preocupado em avançar o conhecimento. Né? Depois que avançou o conhecimento, vem as aplicações. Então, a ciência procura fazer ciência com excelência, que significa avançar o conhecimento. Mas agora nós estamos vivendo um momento muito crucial, né? Onde a ciência tem que adquirir uma relevância diferente. Então, existe uma diferença entre ciência excelente e ciência relevante. A ciência relevante resolve os problemas. E nós temos um baú cheio de problemas para resolver. Caso contrário, a humanidade não irá caminhar de forma homogênea e isotrópica para um bem-estar. Então, o que a mecânica quântica vai tentar trazer é simplificação na maneira de ter sensores que diagnosticam doença, em maneiras de controlar melhor a segurança, em maneiras de convencer a liderança aonde é importante investir. Porque a gente vê hoje, nós estamos vivendo um momento de crise ideológica, crise educacional, crise do bem-estar emocional, crise na saúde, né? E crise na convivência. Então, a gente está tirando absolutamente tudo que a humanidade tinha de melhor. O poder de se resolver como comunidade. Você vê guerras aparecendo do nada, né? Que nunca é do nada, mas certamente não por motivos. Então, a ciência tem que trabalhar em cima disso. Eu não estou dizendo que a mecânica quântica vai resolver a guerra, claro que não. Mas a ciência tem que trabalhar para resolver. Não é? A ciência é incrível. Ciência e cientistas não têm nacionalidade. Eles não são inimigos entre si. Eles são sempre colaboradores entre si. E já temos muitos exemplos das guerras que a gente conseguiu perceber em passado recente, o quanto que a ciência se uniu para tornar as sociedades unidas novamente e progredir, né, na mesma direção. Eu acho que essa revolução quântica vai ajudar muito, porque nós vamos ser capazes de usar princípios tão fundamentais da natureza para resolver os problemas que a própria natureza está nos apresentando. Então vai ser ótimo que a ciência quântica incorpore-se de forma ainda mais massiva à humanidade.
O senhor acabou de dizer que a ciência não tem nacionalidade, mas eu vou perguntar como anda a ciência brasileira. Ela está excelente, ela está relevante? Como que o senhor analisa o contexto atual?
A ciência brasileira sobrevive. Seria necessário que a gente se organizasse mais, porque as pessoas acham que é só recurso, mas não é, é organização. Quando você não tem muito, você divide da melhor maneira. Isso tem que ser pensado no Brasil. O Brasil é um país excepcional, né? Porém, ele tem que se pensar, ele tem que se estruturar. Nós não podemos fazer tudo de todas as formas com todos. É necessário organizar, envolver todos com missões específicas para que a gente consiga progredir o país com aquilo que nós temos. Então, não é só mais recurso. Às vezes eu acho que falta um pouco de estrutura, falta um pouco de liderança para organizar o uso do que temos para que a gente fique cada vez melhor em alguns aspectos. E isso sim vai trazer mais recursos. É um processo realimentado, né? Sustentável. Toda vez que a ciência demonstra uma boa coisa, aquela boa coisa transforma-se em economia, aquela economia realimenta a ciência. E assim vai. É isso que nós temos que fazer. Mas eu tenho esperança, o Brasil nunca me decepcionou. Eu sou um fã, sou um brasileiro de carteirinha verde e amarela.
Muito bem, professor. É a próxima plenária da Pontifícia Academia?
Será em setembro, final de setembro, de 26 a 30 de setembro, se não me engano, se não me falha a memória. Vai ser uma plenária muito interessante, porque é a primeira depois da reunião da pós-Covid, né? Então, deve ser uma plenária que a gente vai discutir realmente tópicos que nós aprendemos ao longo desses workshops, ao longo das nossas conversas virtuais e ao longo da experiência acumulada por cada um nos seus países, nas suas localidades.
Muito obrigada.
Eu é que agradeço e agradeço à Rádio Vaticano, que talvez seja uma das rádios de maior abrangência global. É outra coisa que nós estamos procurando fazer, Bianca. A ciência tem que ser global, ela não pode ser nacional, ela tem que ter aspectos globais, porque a solução de cada problema, de cada localidade, de cada país, está envolvido num contexto global. Bom, ninguém é mais global do que a Rádio Vaticana. Então, nós estamos em sintonia.
E agora Andressa Colê nos fala da audiência que o Papa Francisco concedeu a quem colaborou na organização da JMJ de Lisboa.
A Jornada Mundial da Juventude de Lisboa voltou a ser revivida nesta quinta-feira no Vaticano, quando o Papa Francisco recebeu cerca de 800 pessoas, inclusive brasileiras, que atuaram diretamente para que a edição portuguesa fosse realizada no início de agosto deste ano. Na Sala Paulo VI, para ouvir o pontífice, estavam representantes do comitê e da Fundação JMJ Lisboa, a começar pelo seu presidente, Dom Américo Aguiar. O cardeal Américo, que gosta de ser chamado de Padre Américo, comentou o Papa, ao agradecê-lo por tudo o que fez. É um cardeal especial, um cardeal um pouco enfant terrible, mas muito bom, brincou Francisco ao citar o termo em francês para uma pessoa que é vivaz e cheia de iniciativas.
Um cardeal um pouco enfant terrible, mas muito bom.
Ao saudar o grande grupo, o pontífice logo disse que falaria em espanhol, porque é mais seguro, mais próximo ao português. O italiano é mais distante.
Hablo español porque es más seguro, más cercano al portugués. El italiano es más lejano.
E assim, primeiramente, agradeceu por todo o trabalho desenvolvido em Lisboa para que a JMJ se tornasse um núcleo de forte evangelização, de alegria, de expressão jovem. E, em seguida, começou a buscar na memória os momentos saudosos vividos por lá.
Eu trago do encontro de Lisboa.
Guardo do encontro de Lisboa uma emoção muito grande e também uma lembrança, pessoas simples que fizeram tudo o que podiam. Ainda guardo o terço da senhora de 96 anos. Ela ainda está viva? Sim, eles lhe respondem. Lembro também daquela garota de 19 anos com uma doença grave que ofereceu a vida para a jornada pensando que morreria. Mas ainda estava viva. Ela está viva? Sim, eles respondem. 19 anos, lembro dos filhos daquela voluntária da jornada que morreu no trabalho, como tinham ido com alegria e saíram com a tristeza de ter perdido a mãe. E lembro de tantas pessoas simples, tantas. E lembro também dos pastéis, que são muito bons, tantas pessoas simples que ofereceram o seu trabalho, a sua esperança.
Também recuerdo os pastéis, que são muito bons. Tanta gente sencilla que ha ofrecido seu trabalho, sua ilusão.
O Papa, então, disse que não poderia falar por muito tempo devido à indisposição que o acometeu nos últimos dias. Também estavam presentes na sala Paulo VI empresários que investiram e ajudaram na realização do evento, contou ao Vatican News a portuguesa Carolina Piedade. A jornalista visita a Itália pela segunda vez e fazia parte da delegação que participou da audiência, pois fez parte do comitê organizador paroquial e atuou como voluntária para o site oficial da JMJ.
Inicialmente, pelo que eu percebi, era suposto ser apenas 100 pessoas, só que nós portugueses gostamos de ir a tudo, então acho que já estávamos a cerca de 800 pessoas lá inscritas para a audiência. A minha expectativa era conseguir vê-lo ainda mais de perto, porque na jornada em Lisboa eu tive a oportunidade de ficar na vigília, de ficar no palco mesmo. Só que não consegui aproximar-me tanto dele. Eu tinha a expectativa de agora conseguir aproximar-me mais. Consegui. Consegui ficar, vê-lo mesmo mais de perto e conseguir olhar para ele. Não tão perto quanto gostava, mas o perto que era possível. O sentimento foi de alegria, não é daquele preenchimento total, mas é quase como missão cumprida. Eu vim aqui, fiz esta viagem até a Roma que não estava planeada para poder vê-lo, para poder ver o Papa de mais perto ainda e poder sentir toda aquela alegria outra vez da JMJ que nós vivemos em agosto e agora voltámos a viver outra vez, mas numa dimensão mais pequena, porque éramos muito menos. Mas enquanto quando o Papa chegou a primeira vez, começámos todos a gritar: esta é a juventude do Papa. Então voltámos a sentir toda aquela energia e aquele positivismo de que sentimos em agosto. E toda a ligação e a conexão que nós tínhamos, e que era aquilo que nos ligava, que era a fé, e o ir ver o Papa e estarmos juntos por causa disso.
O brasileiro Matheus Lino faz eco às palavras da jovem Carolina sobre a importância da audiência com o Papa Francisco há quase 3 meses do final da JMJ de Lisboa, como se fosse para finalizar um ciclo. Ele foi voluntário na parte de jornalismo e comunicação do evento em dias e meses desafiadores, porque lidavam com a igreja e com jornalistas do mundo inteiro para passar a imagem de que a jornada se preocupa com todos, que o Papa se preocupa com todos. O reencontro com Francisco voltou a ser uma experiência pessoal marcante para o jovem jornalista que recebeu uma bênção do Papa há 2 anos na mesma sala Paulo VI. Desta vez, porém, Matheus viveu uma dimensão diferente, cheia de significados, porque envolvia a JMJ. antes da leitura do discurso do pontífice por um representante da Secretaria de Estado, o Papa falou espontaneamente em espanhol ao saudar os presentes, como recordou Mateus.
O Papa ele chegou na cadeira de rodas, né? E logo quando ele chegou, ele já, né, passou pelo público, cumprimentou todo mundo e ele foi falar. E ele ainda está um pouco debilitado em razão, né, dessa questão gripal que a gente percebeu nos últimos dias. Mas ele quis muito falar e agradecer as pessoas, né? Ele deu sua breve palavra, né? Brincou com a história do pastel de nata em Portugal, que foi para lá, comeu muito pastel de nata e estava com saudade de um pastel de nata.
Também recordo os pastéis, que são muito bons.
E logo depois, o porta-voz falou em nome dele, agradeceu todas as pessoas, todos os voluntários da JMJ e todas as pessoas que se empenharam também para que os jovens do mundo inteiro estivessem em Lisboa em agosto deste ano.
Já Carolina destacou a parte em que o pontífice descreveu o presidente da Fundação JMJ Lisboa, Dom Américo Aguiar, o cardeal Américo, que gosta de ser chamado de Padre Américo, disse o Papa. E não só.
Um cardenal um pouco enfant terrible, mas muito bom.
Foi muito engraçado quando ele comentou sobre o Dom Américo Aguiar, a dizer que ele era um l'enfant terrible, que significa uma criança terrível. Ou seja, isto quer dizer, em português não soa tão bem quanto em francês, mas a tradução é basicamente dizer que o Dom Américo foi a pessoa que esteve mais agitada, mais entusiasmada e a agir demais para que esta JMJ acontecesse. E isso acabou por englobar um bocadinho dos portugueses todos e das pessoas todas que fizeram parte da organização. Porque todos acabámos por ser esta l'enfant terrible, porque estivemos muito, muito ativos, nunca parámos.
Em agosto eu não tive a oportunidade de encontrar com o Papa, não tive essa oportunidade de ir perto, porque como eu estava trabalhando como voluntário na jornada, o foco foi totalmente a jornada e oferecer a melhor experiência para quem viesse para a Jornada Mundial da Juventude. Aqui, no Vaticano, foi a minha jornada. Eu consegui me encontrar com o Papa agora e de todos os obstáculos que eu enfrentei para chegar até aqui, até o Vaticano, de ontem para hoje, eu acredito que esse momento valeu por tudo. Só de encontrar com o Papa e ver ele novamente, aquele olhar caridoso que nos olha e nos acolhe como igreja e nos diz, nós temos lugar para o jovem na igreja e é isso que eu acho que hoje o Papa nos fala, né? Nessa questão do todos. Que o jovem, ele tem um lugar na igreja. E não importa o que você fez, não importa o que você é, você tem um lugar na igreja.
Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços, a pressa no ar.
Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar.
E assim chegamos ao final do nosso Porta Aberta desta semana. Eu espero você semana que vem. Até lá!